Agora são 2h42 e na nossa série de entrevistas com os secretários municipais, estamos recebendo hoje aqui no estúdio da CBN o diretor-presidente do Instituto Ambiental de Maringá, José Roberto Berendt. Olá, boa tarde, obrigada pela entrevista.
Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes. Obrigado, é um prazer estar aqui conversando com vocês.
Secretário, primeiramente, então, eu queria começar perguntando para o senhor... É um Instituto Ambiental de Maringá, né? Qual que é a diferença para uma secretaria e ao que compete o IAM?
Vamos lá. Tecnicamente, a diferença, sendo uma autarquia, ela tem uma maior liberdade, tanto financeira, administrativa e na tomada de algumas decisões. Do ponto de vista prático, talvez o mais importante é, num primeiro momento, a própria prefeitura é uma grande demandadora de alguns trabalhos que são objetos de licenciamento, que é uma das atividades que nós fazemos, e a gente precisa ter uma divisão entre quem executa e quem licencia. Então, assim, esse seria uma das questões para algumas áreas a gente ter essa divisão. E essa maior autonomia, uma maior dinâmica que a gente consegue imprimir nos nossos processos e na nossa tomada de decisão. Do ponto de vista prático, dependendo assim, para o pessoal do setor empresarial, isso aí é talvez mais relevante. Para o ouvinte, que é o cidadão lá que demanda alguns serviços aí para a prefeitura, talvez uma divisão que não seja tão bem sentida no dia a dia do cidadão comum.
Uhum. E explica para a gente um pouco dessas demandas, né? Quais demandas são feitas para o IAM?
Nós temos assim três grandes áreas que a gente pode... definir ali dentro, uma área que é a área do processo de licenciamento, controle e fiscalização ambiental. Então ali engloba todas as questões, desde o início a gente lida muito com o setor empresarial. Então a grande maioria das atividades empresariais a gente precisa fazer um controle para ver se o resíduo está sendo gerenciado de maneira correta, se de repente ele tem ali algum tipo de processo dentro da indústria que gere um líquido, que gere uma água, então precisa ser tratado de maneira correta, ou vai ser encaminhado para Sanepar ou para alguma outra estação de tratamento. Tem algumas atividades que tenha uso de algum combustível gasoso ou então alguma chaminé que a gente precisa fazer o controle do que a gente chama de emissão atmosférica. Então, dentro do processo de licenciamento, a gente faz a análise desses processos industriais, comerciais e serviços. Então, acaba tendo bastante atividade no nosso dia a dia. Talvez, assim, tem algumas atividades que são mais fáceis da gente analisar olhando de fora, mas, de repente, assim, desde um restaurante até uma atividade mais complexa, acaba gerando resíduo, e uma das funções nossas é justamente fazer esse controle, e a partir daí a gente tem a fiscalização para verificar se aquilo que foi previsto está sendo executado. Então, esses assuntos acabam sendo inerentes ali à diretoria de licenciamento, que daí a diretoria tem tanto a parte de a gerência de licenciamento, a gerência de fiscalização e a gerência de recursos hídricos, que é uma das áreas que a gente acaba tutelando dentro do Instituto. Tem uma outra grande área que nós temos, que é a diretoria de biodiversidade, e dentro da diretoria o principal são a gestão das unidades de conservação, como o Parque do Ingá, Bosque 2, e outras, salvo engano, 18 ou 19 áreas que nós temos que são classificadas como unidade de conservação, além do que a gente chama de áreas protegidas, que são os fundos de vale, que tem uma tutela jurídica diferente das unidades de conservação, tem restrições diferentes, mas também tem contato direto aí com o usuário, com os munícipes. Então a gente precisa tratar com zelo esses espaços. Então a diretoria de biodiversidade tem essas duas grandes áreas distintas que acaba sendo objeto aí do nosso olhar. E além disso, a gente ainda tem uma diretoria de projetos e obras ambientais para algumas situações específicas, como a gente tem hoje alguns processos que inclusive, toda vez que está chovendo, a gente tem visto acontecer alguns percalços. A parte operacional, a parte de manutenção, isso é parte do serviço da Secretaria de Infraestrutura, mas a busca por algumas soluções muitas vezes passa por uma análise nossa lá, e nós temos uma diretoria que auxilia em algumas etapas desse processo.
Bacana. Entre os pontos que o senhor citou, eu queria, nesse primeiro ponto, em relação a essa fiscalização que é feita com algumas empresas, né? A gente recebe, frequentemente, às vezes, reclamação de mau cheiro. Isso tudo também é competência do IA. Como que é feita essa fiscalização?
Exato. Ele acaba chegando para a gente. Até foi bem importante falar, e já é um primeiro pedido que a gente faz para todo mundo que está nos ouvindo. Sempre que tiver qualquer tipo de reclamação com relação, por exemplo, a mau cheiro, nós temos um 156, que é o nosso canal oficial. É por lá que nós conseguimos tratar a entrada de informação e, a partir dali, fazer o monitoramento. E o pedido que a gente faz é que, quanto mais detalhe nós tivermos, mais fácil é a gente identificar a fonte. Infelizmente, a gente sabe que essa questão de odor é uma questão que, ao longo do tempo, tem causado problema para os maringaenses. Tem algumas fontes que são algumas fontes conhecidas, algumas fontes recorrentes, que é decorrente de atividade industrial, mas ao longo do tempo a gente acaba identificando. Normalmente o cheiro ele está ligado aos processos industriais, aos processos produtivos, e também uma questão climática. Então, quando a gente tem uma inversão térmica, então, assim, um período muito quente esfria, um período muito frio esquenta, essa inversão térmica acaba deixando o ar mais denso, muitas vezes, e acaba que aquele cheiro acaba não se dissipando. Então, em determinados períodos do ano, principalmente vinculados à mudança, essa inversão é quando a gente acaba vendo uma maior frequência, mas muitas vezes também pode ser de uma não operação regular de alguma atividade. E aí a gente tem uma outra divisão, que eu sei que para o cidadão comum talvez é o canal de entrada 156, mas tem alguns assuntos que são tratados e trabalhados pelo Instituto, e tem alguns assuntos que são tratados pelo Instituto Água e Terra hoje, que é o órgão estadual. A gente tem um princípio na nossa lei, em uma lei federal, que quem faz o processo de licenciamento faz a fiscalização dos processos. Então, tem algumas atividades de maior porte, vamos colocar assim, posto de combustível e algumas grandes indústrias, o licenciamento ele é de competência do Estado. Por consequência, a responsabilidade da fiscalização também acaba sendo acometida ao Estado. Para o cidadão, ele quer que seja resolvido independente de quem tem a tutela. Aí a nossa... a nossa função é recepcionar esse processo, e a gente tem um bom contato, um bom trâmite com o pessoal do Estado. Até nós temos aí, pelo menos essa equipe que tá entrando agora, nós temos uma equipe que já trabalhou no Estado um bom tempo, uma equipe que está vindo com experiência e uma integração que eu acredito que a gente possa dar uma resposta mais rápida, independente para o usuário ou para o cidadão, de quem vai acionar efetivamente a empresa, mas a gente consiga fazer esse tratamento, essa resposta o quanto antes, para que o cheiro, o odor ali, acaba não causando prejuízo aí para os munícipes.
Uhum. E, secretário, o senhor citou a questão dos alagamentos, né, alguns pontos. O que compete ao IA, né? Qual a visão do Instituto Ambiental em relação a esse problema? O que pode ser feito?
Vamos lá, dentro da gestão municipal, nós temos aí três esferas de integração e de interação. Nós temos a Secretaria de Infraestrutura, que é responsável pela manutenção, que hoje a pasta está com Wagner Múcio. Nós temos a Secretaria de Obras, que é quem faz os projetos das galerias, que hoje está a cargo do Arthur. E a interface ambiental, e muitas vezes aí de novo, para o cidadão, de repente, assim, está vendo só aquela galeria ali, não sabe o que está acontecendo quando chega no rio. Então, a gente tem alguns processos que, assim, ou pela mudança do regime de chuva, ou por uma falta de manutenção, que é a nossa leitura inicial, alguns pontos que tem causado alagamento, em grande parte é por falta de manutenção, e acaba acumulando ali, desde material que seria da parte de limpeza urbana, querendo ou não, a nossa arborização, em alguns momentos, ela acaba carreando um pouquinho de material, e infelizmente a gente tem algumas situações que o pessoal acaba jogando lixo na rua e acaba chegando em nossas galerias, e, assim, infelizmente, quando a gente abre a galeria, a gente tem uma pequena surpresa daquilo que a gente acaba vendo. Mas a gente tem essa divisão em três partes: a parte de projetos e a parte... e a parte operacional seria a Secretaria de Infraestrutura e Secretaria de Obras, e a gente faz o acompanhamento, e principalmente no que interfere dessa galeria lá na beira do rio, é onde a gente entra para fazer o acompanhamento, para ver se o que a gente chama de dissipadores de energia, que são a etapa final da galeria, se elas estão íntegras, se precisa fazer algum tipo de manutenção, alguma coisa de urgência ou não, e é onde a nossa secretaria acaba entrando.
Entendi. O senhor citou um outro ponto, que eu acho que é um dos mais delicados que a gente tem aqui em Maringá, que é a questão do Parque do Ingá. E, recentemente, vocês estiveram lá, fizeram uma visita no parque. Qual que é a situação do Parque do Ingá? O que pode ser feito pela questão do lago e tudo mais?
Olha, de fato, eu acredito que esse é o nosso maior desafio hoje, mas com uma expectativa e uma esperança que a gente consiga dar respostas o quanto antes. Existe, atualmente, uma obra sendo executada nos dois lados do lago. A gente tem lá o canal leste e o canal oeste. Para quem está nos ouvindo, o canal oeste ele entra no parque bem próximo do portão de acesso principal ali do parque, e nós temos o canal leste. Para quem entra pelo portão de cima, pelo portão 2, ele entra pelo parque, e logo ali tem uma espécie de uma pontezinha, e ali passa um canal, o gabião. Ali está sendo feita uma obra, ou está começando a obra por ali. O que é a intenção? O que foi o projeto? Que quando as águas, seja do gabião, seja do outro canal, atingissem um determinado limite, eles extravasariam desse canal e entraria num canal de acesso, e essa água seria direcionada para o lago. Então, o que foi pensado? Como a gente tem, assim como eu já falei agora há pouco, que a gente acaba tendo problema de resíduo dentro das nossas galerias, quando a gente tem a primeira chuva, essa chuva acaba lavando o solo. A gente tem aí, ao longo do tempo, o dia a dia aí da cidade, do que a gente chama de poluição difusa, que assim, a gente tem a parte de fuligem, de escapamento de veículo, a própria rodagem dos veículos acaba deixando um pouquinho de material, e quando chove ele acaba lavando. Então, essa primeira água não é interessante a gente direcionar para o lago, porque a gente estaria concentrando materiais aí que não seriam adequados para o lago. Então, foi projetado, quando ele chegasse a um determinado nível, ele derivaria do canal principal para esses acessos laterais. A gente tem o canal leste, que ele está aproximadamente com 50% dessa parte concluída, faltando a interligação com o gabião, e a gente está estudando agora o início das obras do canal oeste. Nós temos uma questão de projeto que não foi compatibilizado com a parte de execução numa parte final dele, que a nossa equipe está revendo uma solução de engenharia para a gente conseguir adequar o projeto, mas acredito que nos próximos dias esse canal oeste também a ordem de serviço para ele já será dado, e a gente começaria essa parte. Com isso, a gente espera que o quanto antes comece a chover, uma chuva com um determinado volume, as águas passam a adentrar ali o lago.
Uhum. E tem mais algum projeto para o Parque do Ingá, além dessa questão do lago?
Tem. Junto disso, nós temos um projeto com relação ao Jardim Japonês, que também nós tivemos que reanalisar por conta da parte de drenagem, que não estava compatibilizado no projeto inicial, mas é uma obra que já está licitada, aguardando a formalização de contrato e a liberação da ordem de serviço. A equipe está analisando com relação à parte de drenagem para ver o que vai interferir com relação à obra no uso futuro, mas eu acredito que nos próximos dias a gente já tenha aí uma definição. E o que nós estamos fazendo nesse momento, até por uma determinação do nosso prefeito Silvio Barros, existe uma intenção de uma remodelagem do sistema de uso do parque, com novas atividades, com uma interação ambiental maior do que a gente está tendo hoje. Então, o próximo passo, até acredito que em primeira mão a gente está falando isso agora, a gente possivelmente no domingo a gente faz o lançamento de uma pesquisa de satisfação dos usuários, até porque a gente tem alguns contratos vinculados ali. A gente tem um contrato com a lanchonete, a gente tem um contrato com o pedalinho, tem o pessoal que faz a comercialização do artesanato, a gente tem algumas outras equipes ali, como a equipe de segurança. A gente precisa ouvir da população o que eles entendem sobre o serviço que estão sendo prestado, e a partir daí a gente pensar em soluções para deixar o nosso cartão postal da maneira como Maringá tanto merece.
Uhum. E, secretário, o senhor estava me explicando antes da entrevista que a arborização não compete ao IAN. Como funciona?
Isso é uma outra... Às vezes tem essa divisão. Vamos lá. A arborização urbana, ou seja, aquela árvore que está na frente das residências, essa é a arborização urbana e ela é a responsabilidade dela é da Secretaria de Infraestrutura e Secretaria de Limpeza Urbana, que é responsável pela recepção dos pedidos de manutenção, de poda, de erradicação, de plantio, replantio. Nós ficamos com a arborização que está dentro dos terrenos, que seria parte da atividade privada e não dentro da área pública, ali dentro do que seria a tutela do município de estar realizando esse serviço. Então a gente tem essa interface. O que é interno da residência seria com a gente, ou o que está na rua seria com o serviço de limpeza urbana e de infraestrutura.
Mas o plano de arborização foi feito pelo...
Exatamente. Até, de novo, para a gente ter essa divisão entre o planejamento e a execução, a parte de planejamento foi feita pela nossa secretaria, e agora, dado o vencimento do prazo, o decreto que foi feito com relação ao plano de arborização urbana, ele era de 2020, com 5 anos de prazo. Então agora a gente está começando as etapas para analisar aquilo que já foi visto, que talvez precisa ser alterado, aquilo que está certo, aquilo que precisa ser mantido. Então agora a gente entra numa fase que é uma fase natural de revisão e revalidação aí do que foi pensado, para a gente pensar os próximos 5 anos.
Bacana. Secretário, o senhor citou o Parque do Ingá como talvez o maior desafio, mas tirando esse, qual é o maior desafio do Instituto Ambiental daqui para frente?
Olha, nós temos aí um desafio muito grande, até para quem acompanhou aí o período eleitoral, o Silvio fez uma fala na Associação Comercial. Nós temos uma demanda muito grande na parte dos processos de licenciamento. Então esse eu acredito que é uma demanda muito grande, até porque o que eu costumo falar é que o licenciamento ambiental ele tem tanto um aspecto de política pública ambiental de controle, mas ele também tem uma política social, porque existem atividades que não conseguem se instalar por conta da falta de liberação. Então, aquela coisa, uma licença emitida muitas vezes está se refletindo em geração de emprego e renda, e geração de emprego e renda é o início de um trabalho que evita diversos outros aspectos que a gente tem aí envolvido diversas pastas, como a parte de assistência social, de repente até a parte de criminalidade, assim, a pessoa de repente não tem acesso ao emprego e acaba tendo uma certa dificuldade. Então, nós darmos condição para o empreendedorismo em Maringá, eu acho que é algo que é fundamental e talvez é o nosso maior desafio nesse primeiro momento. E o que eu vejo é que talvez um dos melhores caminhos que a gente tem para isso é aumentar o nosso nível de controle, no entanto, reduzindo uma parte de burocracia que a gente acabou vendo aí, a primeira leitura que a gente tem aí nesses primeiros dias, é que tem alguns processos que acabam sendo redundantes e, às vezes, dentro da própria secretaria, ele sendo tratado por duas diretorias diferentes, ou então um trabalho que vai para uma outra secretaria e para a nossa. E eu acredito que se a gente integrar e deixar um processo mais ágil, mas com qualidade com eficiência, eu acho que a gente consegue melhorar isso em pouco tempo. Mas eu acredito que esse talvez seja a maior demanda que nós temos hoje dentro do Instituto, essa parte de melhorar os nossos processos, deixar eles mais ágeis, com qualidade e com segurança.
Secretário, nós vamos fazer uma breve pausa para o repórter CBN e nós já voltamos. Tenho uma última pergunta para o senhor. Nós estamos conversando com o diretor-presidente do Instituto Ambiental de Maringá, José Roberto Berend, falando sobre as ações do Instituto aqui em Maringá. E, secretário, o senhor estava nos explicando antes, queria perguntar para o senhor como que é o efetivo da secretaria, como que é a gestão, servidores, tem previsão de mudança?
Vamos lá. Nós pegamos hoje, quando a gente analisa no papel, a gente tem aproximadamente, acho que 65 a 70 servidores. No entanto, tem vários desses servidores que são para a parte administrativa e, assim, o que a gente fala, para fazer a máquina rodar e não necessariamente aquelas atividades fim, o pessoal que vai para campo. Nós temos, levando em consideração a realidade tanto de Maringá quanto de outros municípios, teoricamente uma estrutura que estaria de acordo com o tamanho de Maringá. Tem algumas peças, alguns profissionais que acabaram pedindo demissão, alguns servidores de carreira que pediram demissão ao longo dos últimos 4 anos, que a gente precisa fazer a reposição desses servidores, mas é uma equipe, fazendo até uma relação daquela equipe que nós tínhamos quando nós trabalhávamos no Estado para aquela que nós temos hoje trabalhando apenas em Maringá. Eu tenho praticamente a mesma quantidade de técnicos hoje para atuar em Maringá que eu teria para atuar em 29 municípios, que é a regional do Instituto Ambiental do Estado. Então, eu acredito que, assim, com a equipe que nós temos, nós precisamos fazer um trabalho muito grande de revisão de trabalho e processo. Eu acredito que o fluxo de processo pode ser melhorado para a gente conseguir aquilo que eu falei, de deixar alguns processos mais ágeis, evitar aquele retrabalho, até que é uma coisa que o usuário acaba questionando muito o serviço público, de um documento que de repente já foi mandado para uma secretaria e tem que mandar de novo. Eu acho que essa integração e com a modernização em alguns processos aí digitais, a gente consegue evoluir com relação a isso. Eu acho que é um caminho inevitável para a parte de licenciamento nós trabalharmos com inteligência artificial, visto que o setor de consultoria já está trabalhando com isso, então é algo que acaba sendo natural que nós também incorporemos esse tipo de atividade, mas nós precisamos fazer reposição de algumas peças que acabaram saindo, mas a gente tem um quantitativo, talvez levando em consideração a referência de Estado, que seria adequado para o tamanho do município. Mas temos alguns desafios aí pela frente.
E, secretário, o senhor estava me explicando em relação ao ruído. A fiscalização de ruído também é do IA? Como que funciona?
Isso, a fiscalização de ruído, ele considera o ruído, ele faz parte de uma das etapas de poluição ambiental. Então, acaba, por consequência, vindo para o nosso instituto para fazer o tratamento disso. Hoje nós temos um profissional com equipamento para fazer esse tipo de trabalho, mas o que nós vemos que precisamos evoluir é, mais uma vez, a parte de tecnologia. Eu acredito que, assim, foi uma demanda que eu já passei para o gerente de fiscalização e para a equipe, que a gente precisa melhorar os nossos processos e a forma de aplicação da regra para que a gente consiga estar em mais pontos ao mesmo tempo. Então, hoje nós temos aí algumas tecnologias, a gente tem monitoramento remoto, enfim, nós temos possibilidade de atuar de uma maneira mais inteligente para estar em pontos específicos e conseguir fazer o monitoramento e evitar que algo que é inerente à área urbana, que é o ruído, extrapole o limite e acaba causando aí um problema, um desconforto aí para os moradores.
Tá certo. Secretário, mais algum ponto que o senhor acha importante falar sobre o trabalho da secretaria?
Olha, a parte final, que na verdade eu acho que é o que engloba tudo, é a parte de educação ambiental. Então, a parte de educação ambiental também é algo que a gente está remodelando. Temos trabalhado muito com a equipe de educação ambiental para... tudo isso só faz sentido quando a gente tem a educação ambiental vinculada a todos os processos. Então, a gente acaba vendo que alguns pontos, em algumas situações, de fato, aquele espírito de eu não sabia que era assim, precisava ser feito dessa forma. Então, o esclarecimento público do nosso trabalho acaba refletindo tanto na importância do trabalho quanto no reflexo que ele dá, tanto na qualidade de vida nossa. O objetivo do trabalho da área ambiental é justamente pensar nas futuras gerações. Então, a educação ambiental está muito ligada a isso e a gente precisa internalizar esses elementos. E, assim, a educação ambiental é uma pauta que a gente tem trabalhado para o quanto antes estender para todas as áreas internas dentro da prefeitura, quanto para a sociedade, mas eu acho que é o desafio mais importante de todos que a gente tem para fazer com que a estrutura que nós temos faça de fato sentido para a vida do cidadão.
Tá certo, secretário. Muito obrigada por essa entrevista aqui na CBN. Uma ótima tarde.
Obrigado a todos. Contem sempre conosco.
Nós conversamos com o diretor-presidente do Instituto Ambiental de Maringá, José Roberto Berendi, na nossa série de entrevistas com os secretários municipais.